Senhora Deputada, Srs. Deputados, vamos então reiniciar os nossos, continuar os nossos trabalhos. Temos connosco a Associação para a Modernização da Mobilidade Elétrica, o seu presidente Hugo Pinto, certo?
Certo, sim.
O seu secretário-geral Jorge Rodrigues e o seu presidente do Conselho Fiscal Bruno Alves. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo vosso tempo. Já sabemos qual é o assunto que nos traz aqui, é esta apreciação parlamentar acerca do diploma da mobilidade elétrica. E, portanto, nesses termos, íamos começar então a nossa sessão, a nossa audição, Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega. Como quiser, quero o microfone. Pronto. Temos ali o microfone volante, se for caso disso. Sr. Deputado, 5 minutos, faz favor. Não precisa de tanto.
Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, cumprimentar também a Associação AMMTE, e quem, desde já, agradecer também a ajuda que, no, que vem aqui contribuir para que seja esmiuçado estas questões relacionadas com a mobilidade elétrica. Nesse sentido, a apreciação parlamentar apresentada então pelo Partido Socialista parte de uma ideia central. A de que o modelo da mobilidade elétrica, criado em 2010, foi um sucesso inequívoco e que o Decreto de Lei 93/2025 representa um retrocesso face a esse modelo. Contudo, essa leitura ignora um facto essencial: que o setor evoluiu profundamente, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista do mercado, quer de expectativas dos utilizadores. Se concordam que o PS apresenta no modelo anterior como simples e transparente, mas a realidade sentida no terreno foi muitas vezes a de excessos de intermediação, complexidade regulatória, dificuldades na formação de preços e um sistema pouco flexível à inovação. Enquanto isso, a associação, enquanto vocês, sendo uma associação focada na modernização da mobilidade elétrica, conhecem bem os limites do modelo, neste caso, excessivamente centralizado e rigidamente regulamentado. A apreciação parlamentar do PS defende a manutenção da estrutura criada há 15 anos, como se a estabilidade institucional fosse, por si só, garantia da eficiência e proteção do utilizador. A questão central, no nosso ver, é outra: um sistema que não evoluiu torna-se um obstáculo à inovação e acaba por prejudicar o utilizador final. E é por isso que consideramos essencial ouvir a vossa associação sobre o modelo defendido pelo PS, que responde hoje às necessidades reais do mercado e dos utilizadores, ou se representa antes uma resistência à modernização do setor. Nesse segmento, deixo-vos aqui várias questões. O modelo da mobilidade elétrica defendido pelo PS está adaptado à realidade atual do mercado ou está tecnicamente ultrapassado? A excessiva centralização do sistema facilitou ou travou a inovação tecnológica? O regime anterior colocou verdadeiramente o utilizador no centro ou colocou o sistema no centro? A multiplicação de intermediários contribuiu para a eficiência ou para o aumento dos custos? E, por último, considera que o Decreto-Lei 93/2025, apesar de imperfeito, responde melhor às necessidades da modernização do setor do que o modelo defendido pelo PS? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora para responder, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados, obrigadíssimo pelo convite. Represento a AME, a Associação para a Modernização da Mobilidade Elétrica, e vou endereçar as questões do Sr. Deputado de forma relativamente simples. A AME, fez parte deste processo desde há coisa de 4 anos, quando foi fundada como voz dos utilizadores de veículos elétricos que não se reviam precisamente neste sistema. Portanto, em última instância, logo aqui a tónica da nossa reflexão, da nossa intervenção fica clara. No entanto, deixo-lhe as respostas em 4 pontos. O primeiro, o sistema atual não estava de todo adaptado às realidades dos utilizadores que andam nos carros, nos seus veículos elétricos no seu dia a dia. Porquê? Por dois ou três principais pontos. Uma excessiva complexidade do ponto de vista da utilização, no sentido em que existe um conjunto de intervenientes e de fatores na transação de carregamento de uma viatura elétrica que multiplica as variáveis necessárias de calcular para sequer tentar perceber a quanto é que vai ficar aquele carregamento. Tínhamos o comercializador de energia para a mobilidade elétrica, que é o senhor que nos cobra a energia. Tínhamos o operador do posto de carga, que é o senhor que fornece o equipamento onde nós temos a ficha para carregar o carro. Temos a entidade gestora da mobilidade elétrica, que são os senhores que gerem a rede UNA, quase que um monopólio mandatado pelo Estado, no qual todos os postos de carga teriam que estar ligados. E, finalmente, depois teríamos, obviamente, toda a infraestrutura do Estado e as obrigações fiscais associadas, a tarifa de acesso à rede e os impostos associados ao mesmo. Ora, colocando todas estas variáveis num conjunto no qual uma pessoa que acabou de comprar uma viatura elétrica quer efetivamente carregar o seu carro com uma experiência análoga àquela que tem numa bomba de combustível, que é o que se pretende, deixem-me acrescentar, não é de todo compatível. Nós chegámos a momentos nos quais é quase que era necessária uma matriz na qual tínhamos, a esta hora, neste posto, com este comercializador, qual é que é a situação que me fica mais barata. No qual se criava um mito, que é o mito de que o cartão único, o tal cartão único da rede UNA que nós tínhamos em Portugal até meados do ano passado, supostamente permitir-nos-ia utilizar dessa plataforma de forma simples, mas todos os utilizadores, graças a estas variáveis, tinham, em sondagens que nós fizemos à nossa base de associados e amigos, 3 e 4 cartões, portanto, desmistificando o conceito do cartão único. Não há cartão único. O cartão único é aquele que eu hoje, por acaso, não tenho, que deixei a carteira no carro, é o cartão multibanco. E seria o verdadeiro cartão único que deveríamos utilizar para aceder ao carregamento das viaturas. Portanto, respondendo à sua primeira pergunta, não estava todo adaptado, nem ao padrão que um utilizador que vinha do mundo da combustão esperaria, nem àquilo que o mercado veio a evoluir, porque começou, entrando na sua segunda pergunta, começou como algo que era um mal necessário. O anterior sistema tinha um propósito, resolvia o problema do ovo e da galinha. Nós temos uma introdução de viaturas elétricas no mercado, não temos onde as carregar, o Estado agiu corretamente, na nossa opinião, no sentido de fornecer essa infraestrutura para garantir que nós poderíamos, de forma relativamente fácil, encontrar onde carregar as nossas viaturas e criou os meios de acesso através da tal criação da entidade gestora para a mobilidade elétrica, regulamentada no anterior RME. Ora, à medida que o mercado evolui, e sobretudo à medida em que novas velocidades de carregamento, novos padrões de carregamento em autoestradas versus residências, em ruas citadinas versus parques privados, acabaram por criar modalidades de uso que depois não eram compatíveis, que ficavam castradas, na verdade, com o conceito do cartão com um único preço, com um preço por uma variante de hora versus energia, com um posto de carregamento que ele próprio podia ter ali uma série de variantes, mas criava uma complexidade extrema num quadro no qual o utilizador só queria a melhor proposição de valor para aquele momento em que estava a carregar o carro. E, portanto, um modelo que começou muito bem passou a ser uma camisa de forças para uma realidade na qual já não suportava. Portanto, implicitamente, é um sistema que se tornou, na nossa opinião, na opinião da AME, autoalimentado e autorresistente, porque acabou por criar as forças e as dinâmicas nas quais, por ter um monopólio de facto, acabou por querer manter esse monopólio de facto e continuar a restringir as opções dos utilizadores. E, portanto, não necessariamente um ónus de encargos de mais custos, também o era, em média, se comparássemos os nossos preços em Portugal até meados do ano passado, e em boa parte ainda agora, com o que se praticava no resto da Europa, em média nós tínhamos custos mais altos em Portugal, sim, mas sobretudo era um sistema no qual era privilegiado o utilizador especialista, aquele utilizador muito, muito ratão da mobilidade elétrica, que sabia que com aquele cartão às 2 da manhã, naquele local conseguia uma proposição de preço melhor. E era um contra-argumento das pessoas que defendiam o sistema. Mas este é um contra-argumento falso. E é um contra-argumento falso, porque o utilizador comum não é este utilizador. É o utilizador que paga em média um bocadinho mais para que, infelizmente, este utilizador especialista seja beneficiado.
Muito bem. Respostas concretas e diretas. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSC, deputado Francisco Velinhas Lopes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença da Associação no seu Presidente. Eu li ontem no vosso site uma frase que é: todos queremos o melhor para a mobilidade elétrica em Portugal. Devo garantir-lhe que, independentemente das opiniões que vai ouvir aqui hoje, estamos cá todos precisamente para termos uma melhor mobilidade elétrica em Portugal. E foi por isso que o Governo achou que 15 anos depois de ter sido criada uma legislação para regular precisamente esta mobilidade elétrica, ela merecia ser alterada, gerando aquilo que, pelo menos nós consideramos ser verdade, como mais acesso, mais transparência e seguramente um menor custo, pelo menos ao fim de algum tempo. Não esquecendo, porque é pouco comentado, o facto de se terem quebrado inúmeras barreiras à entrada de novos operadores, independentemente do modelo de negócio que eles pretendam ou não implementar, ou até do risco que possam querer correr. Agradecendo novamente a vossa presença, eu passo já a algumas questões, uma vez que o contexto já está mais do que definido. Sendo vocês uma associação com uma certa dimensão e 4 anos já não é pouco, e tendo participado neste processo, na parte da consulta pública, eu gostava de saber quais são as principais queixas que vocês têm recebido e opiniões acerca do novo regime. Não vou falar do anterior, serviu o seu propósito, estamos agora num outro. Gostava também que nos desse nota o que serviço de porta-voz dos associados no que tem a ver com o crescimento da rede nos últimos meses. Nós sabemos que ela cresceu desde que esta lei entrou até janeiro, pelo menos mais 22%, mas naturalmente preocupa-nos a questão da abrangência territorial, que é um fator de coesão territorial, e seguramente tem associados também no interior do país que terão uma opinião acerca disto. E se tiver tempo, ou se achar interessante, quando estiver a dirigir-se a este assunto, nós temos imensa curiosidade em saber, na ótica do utilizador, qual é que acham que seria uma solução para que esse crescimento, também voltado para o interior, essa abrangência, se desse, porque há quem defenda que só com a existência da MOBIE é que isso poderá ser possível, e achamos sempre interessante saber por parte do utilizador, porque é disso que estamos a falar, já que alguém hoje usou o termo colocar o utilizador no centro da questão, isso para nós é fundamental. Uma questão que tem surgido muito e eu gostava também que se dirigisse é do pagamento dos carregamentos dos colaboradores por parte das empresas na casa deles, porque de facto a legislação mudou, havia um sistema, agora terá que se implementar um diferente. Há quem ache que vai ser mais complexo, há quem ache que vai ser mais custoso e há quem ache que vai ser mais eficaz. Já que é o âmbito da vossa associação, pergunto se acham que a legislação em vigor, que está aqui em apreciação parlamentar, acelera de facto a modernização tecnológica no setor, uma vez que é o vosso âmbito, e isto sim é relevante até por causa das barreiras que eu falei que têm sido derrubadas para novos operadores, se promove inovação e novos modelos de negócio, se nos querem falar de alguns. Eu conheço alguns porque sou utilizador, mas acho que sair de vocês é mais interessante. Não vou perguntar se acham que este novo regime jurídico é um avanço positivo, porque disse-o na sua primeira frase, o viés está mais que marcado e na minha opinião, bem, mas seguramente, depois de estarmos com esta nova legislação em vigor já há algum tempo, se tem alguma coisa que acham que deve mudar, naturalmente, para melhor. Obrigado.
Obrigadíssimo pela pergunta. Eu, para não monopolizar aqui, peço desculpa.
Só um momentinho, porque temos que cumprir aqui as regras. Agora sim, faz favor.
Antecipadas desculpas, faz parte do verde que somos nestes processos. Agradeço imenso. Verde como a energia elétrica se pretende, como é óbvio, não é? Em última instância, é a derradeira energia verde, porque é a única que vai ficando mais verde à medida que a tecnologia progride e não usamos sumo de dinossauros mortos. Dizia-lhe eu, agradeço-lhe a pergunta e vou passar, para não monopolizar a conversa, vou passar aqui ao meu colega Bruno Alves, que está mortinho para responder a estas questões, sem dúvida alguma.
Boa tarde e obrigado, antes de mais. Eu gostava de começar a responder à primeira questão com uma resposta que é um bocadinho, se calhar, diferente do que esperavam. A verdade é que ainda não há novo regime jurídico da mobilidade elétrica implementado. Portanto, nós discutimos isto internamente e a nossa opinião é que o pedido de apreciação e a comissão onde estamos, e tivemos a oportunidade de o transmitir por e-mail aos grupos parlamentares em dezembro, achamos o pedido de alguma forma extemporâneo, porque a nova legislação não produziu ainda nenhum resultado naquilo que são os players ligados ao ecossistema da mobilidade elétrica. Pela falta das portarias, cuja a última saiu agora no final de janeiro, pela falta do regulamento da mobilidade elétrica que foi publicado pela ERC em dezembro, portanto, não estariam criadas as condições para os players que estão ligados ao ecossistema da mobilidade elétrica através de entidade gestora poderem, enfim, fazer uma qualquer transição. Há, de facto, uma diferença na operação dos operadores que já operavam à margem da entidade gestora, os dois maiores operadores, que têm tido um crescimento extraordinário, libertados das restrições legislativas do anterior modelo. Portanto, a verdade é que as opiniões que temos recebido dos associados e dos nossos contactos relativamente ao novo regime jurídico são positivas, no sentido em que desbloquearam investimentos muito necessários dos players que já estavam fora do ecossistema da entidade gestora. Nos restantes, infelizmente, ainda não há, porque não estavam criadas as condições para que isso acontecesse. Relativamente à questão do que é que os utilizadores pretendem ou o que é que eles esperam ver. Bom, relativamente a isso, eu tinha aqui no telemóvel, e vou-me desculpar, copiar, a GEVA, que é uma associação mundial de associações de utilizadores de veículos elétricos, fez em 2024 e repetiu em 2025 um inquérito a utilizadores de todos os países que estão representados. Eu tenho aqui algumas questões, ou alguns resultados, aliás, do inquérito de 2025, os de 2024 são em todos semelhantes, uma das questões que podemos colocar, ou podemos referir, é, por exemplo, deveria conseguir pagar por cartão bancário diretamente no carregador. As possibilidades são de discorda a concorda, com uma escala, julgo, de 1 a 5, já não me recordo ao certo. Portugal está no terceiro lugar do concorda, atrás da Costa Rica e da Irlanda. A pergunta, tenho frequentemente ansiedade em relação à autonomia. Discorda, concorda. Portugal está em quinto lugar, atrás da Índia, Guatemala, México e Brasil. A pergunta, é difícil encontrar o preço antes de carregar. Discorda ou concorda. Portugal está em primeiríssimo lugar destacado. Esta é... Não é só a opinião dos nossos associados, é a opinião da GEVA ou dos utilizadores que decidiram participar no inquérito lançado por uma associação mundial de associações. Por outro lado, verificamos que, nós tínhamos aqui uma cópia disto, o Observatório Europeu dos Combustíveis Alternativos tem uma lista que relaciona o alvo atingido pelos países relativamente à métrica definida pelo AFIR, que é disponibilidade de infraestrutura, quilowatts de potência instalada pelo parque automóvel. Portugal, em 2025 e em 2024 estava semelhante, está em penúltimo lugar europeu, atrás da Irlanda e Malta. Este indicador tem dois indicadores, no fundo. Nós computámos o indicador português, a partir dos dados da Mobie, que só tem os OPCs ligados à Mobie, e os dados do EAFO, que têm os OPCs que operam fora da entidade gestora. Portanto, nos dados da Mobie estamos 4% acima do objetivo, nos dados do EAFO estaremos 40 e qualquer coisa por cento, e depois seguem-se os restantes países. Temos ainda dados que são inegáveis. Os dois maiores operadores da rede pública de carregamento ligados à entidade gestora têm zero postos instalados com pagamento por cartão bancário. O maior operador tem zero postos com preço final por quilowatt-hora, como é exigido no AFIR, pelo menos em alguns dos postos. Tem zero postos com pagamento ad hoc, sem ser com o cartão de um SEM, cartão OAP. O segundo maior operador tem alguns postos em ad hoc do projeto de ruas elétricas que foi obrigado a colocar. Portanto, no fundo, são estas as queixas dos utilizadores. O que temos é uma divergência funcional relativamente ao resto da Europa, e que os utilizadores, naturalmente, têm estas queixas, que são estatísticas, não são nossas. Relativamente à questão das assimetrias regionais, nós, a ERSE colocou a consulta pública ainda antes, bastante antes do regulamento, do novo regulamento, uma proposta de alteração das tarifas da TAR, entre as quais a tarifa para a as tarifas para a mobilidade elétrica. Percebemos que é um desafio. No entanto, também achamos que as assimetrias regionais devem ser resolvidas, enfim, em última instância, pelo Governo, pelo Parlamento, e não tanto tentando forçar ou mantendo um modelo que tem outras implicações, também elas muito significativas. Percebemos que postos de baixa utilização, sobretudo postos de baixa utilização que fazem um carregamento por semana, dificilmente são viáveis. Em relação a isso, o novo regulamento da mobilidade elétrica da ERSE resolve essas questões com a instalação de contadores, subcontadores, que permitem diluir os custos de potência e, dessa forma, amenizar esse impacto. É isso. Acho que julgo que respondi a tudo. Peço desculpa se calhar deixei alguma coisa.
Vamos já ver isso.
Muito obrigado.
Sim, muito obrigado. Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, obrigado aos seus representantes da Associação, senhores e senhores deputados, obrigado por estarem cá. Foi aqui dito que nós defendemos o passado e que queremos manter o sistema antigo. Aquilo que nós defendemos é a coexistência dos dois diplomas. Aliás, o próprio Chega, que nos ataca com isso, também defende isso na proposta que faz. Ambos os modelos têm defeitos e virtudes. Tivemos aqui uma manhã a ouvir várias pessoas, vários representantes, o representante dos utilizadores, o representante dos operadores, que têm visões diferentes, ainda bem que existe, por isso é que esta democracia permite que se possa criar associações como cogumelos, ainda bem que é assim, que as associações podem crescer e pode haver associações que defendem pontos de vista diferentes, ainda bem que estamos em democracia. Depois, dizer que o modelo antigo... conseguimos vários feitos. Primeiro, o nosso país cresceu a nível de mobilidade elétrica até ligeiramente superior, foi um crescimento ligeiramente superior à média europeia. Depois conseguimos ter carregadores elétricos por todo o território, porque nas zonas interiores, se houver que poucos carros a carregar, o sistema, o modelo económico fica difícil de haver um privado que vá lá implementar. Ou seja, nós conseguimos não abandonar os territórios do interior e fomos crescendo também no interior, apesar de percebermos que há menos pessoas a carregar. E depois, também, há aqui uma questão que facilitou a vida às empresas, porque com um pequeno cartão a empresa tem dificuldade, a empresa não consegue, foi aqui dito, não consegue dar um cartão de crédito a cada funcionário. E isso permite com que a empresa consiga, de forma eficaz, com esse cartão, pagar o consumo até em casa, porque é possível segregar o pagamento. É possível que uma pessoa em casa até receba um amigo e de forma prática o amigo meta lá o cartão dele e consiga segregar. Isso é importante. Também foi aqui dito pela Associação, e vocês podem dizer se é verdade ou mentira, que o novo modelo pode obrigar a que, uma vez que é mais difícil a segregação, obriga a que em sua casa seja obrigado a meter um novo contador e pagar uma nova taxa. Isso foi aqui dito, vocês podem contrapor, também é importante isso. Ou seja, o novo modelo, como não permite a segregação, cria essa dificuldade e os carregadores atuais podem servir, até o termo utilizado, acho que foi pisa-papéis. Não sei se recordam, eu gostava de saber a vossa opinião. Depois, aquilo também percebemos do modelo, o modelo centralizado, foi um modelo que funcionou porque nós, efetivamente, não pagámos os custos de toda esta operação, do custo de carregamento, não são superiores na Europa, ou seja, funcionou. Temos aqui um dado. Por isso, é a nossa opinião que os dois modelos podem coexistir. E depois, o mercado, já que falámos do mercado, o mercado e os utilizadores vão fazer as escolhas. E daqui a uns anos vamos perceber que o modelo realmente já não é útil e então pode desaparecer. Ou seja, cortar o modelo ou rasgar o passado, porque daqui a pouco alguém lembra-se de dizer que as eólicas são um problema e começam a tirar torres eólicas. Não faz sentido nenhum. Ou seja, há aqui um início. Há aqui necessidade de melhorias constantes e nós podemos fazer um conjunto de melhorias sem prejudicar tudo o que está para trás. nomeadamente a instalação de carregadores pelo território todo. Depois, há outra questão que é mudar as regras a meio de jogo. O representante dos operadores disse aqui, nós, há aqui um conjunto, aliás, porque isto até promove a concorrência, ao contrário daquilo que vocês sugeriram aqui, temos 120 operadores e 20 fornecedores de energia, ou seja, uma quantidade razoável, tendo em conta a dimensão do país. Há aqui um conjunto de operadores que fizeram uma análise de custo-benefício e que fizeram investimentos. E claro que nessa análise tinham em conta o modelo anterior. O que é certo é que rasgar um modelo anterior pode criar prejuízos a essas empresas. Elas, no limite, aumentam o preço, o custo para o utilizador, ou vão à falência, ou vendem os seus postos de carregamento a um operador que tenha mais capacidade financeira. Isso pode fazer com que o mercado fique afunilado, fique nas mãos de alguns. Isso também pode criar um problema. Se calhar no curto prazo o preço até diminui, mas no longo prazo havendo dois ou três fornecedores, como aconteceu nas telecomunicações, pagámos as telecomunicações mais caras da Europa, só a entrada da Digi é que fez provocar aqui algum sobressalto. Pergunto-lhes, por exemplo, eu sei que no carregador, desde a entrada deste modelo, no carregador da Mialhada, na Tesla, pagavam 40 cêntimos por quilowatt-hora e neste momento pagam 49 cêntimos por quilowatt-hora. Ou seja, estes fornecedores ad hoc aumentaram em cerca de 20% o preço, enquanto os fornecedores dentro da rede aumentaram em 0,5% o preço. Por isso eu pergunto-lhe se vocês vê, por fim, e estou a acabar os 5 minutos, pergunto se vocês vê algum problema na coexistência, que é aquilo que nós defendemos, dos dois modelos. Basicamente é isso.
Muito bem. Então, para responder, faz favor.
Muito bem. Agradecer as perguntas do Sr. Deputado, tomar nota de que ele rejubila pela plenitude democrática da cidadania ativa como nós e pela essência das associações. Fico muito feliz de ouvi-lo. Adicionalmente, responder-lhe às duas ou três perguntas que o senhor aqui nos coloca. A primeira, se calhar começo um bocadinho ao contrário. Sobre o roaming, e portanto sobre os temas do roaming e dependendo das propostas de lei presentes, do tema da interoperabilidade e do roaming, que são coisas distintas e nós deveríamos separá-las, bem como deveríamos separá-las aquilo que muitas vezes está encapotado numa proposta ou noutra parlamentar sobre o que é que se quer dizer efetivamente com a interoperabilidade. E portanto vamos colocar isto de forma clara em três ranges separados. Primeiro, interoperabilidade é um conceito que do nosso ponto de vista é absolutamente técnico. Um carro pode carregar num posto, sim ou não. Tem lá as fichas, o equipamento e a comunicação necessária para que esse carregamento ocorra, independentemente depois de haverem acordos comerciais entre as partes interessadas para que aquele carregamento seja cobrado. Isto para nós, interoperabilidade. Roaming. Roaming constrói-se por cima da interoperabilidade. E constrói-se por cima da interoperabilidade dizendo, muito bem, eu encontro uma forma, tal como nos operadores de telecomunicações hoje em dia, de fazer trocas de informação, de sistemas de informação e de tráfego para garantir que, através de um acordo que nós fizemos previamente, nós conseguimos fornecer em conjunto um serviço de carregamento de mobilidade elétrica entre os clientes deste senhor e a minha infraestrutura. A interoperabilidade, neste sentido que muitas vezes nos aparece em algumas das propostas, deixem-me ser mais claro, arrisca a ter uma interpretação dual e nós somos absolutamente contra esta interpretação dual. Há quem advogue que esta interoperabilidade é a manutenção do atual sistema. O atual sistema, respondido e comentado aqui pelas estatísticas e pelas sondagens que o meu colega Bruno colocou, é um sistema que declaradamente os utilizadores, a menos aqueles que espremam muita laranja, não querem. A menos aqueles que sabem onde ir às 2 da manhã, não querem. Os utilizadores querem um sistema simples, querem um sistema transparente, querem um sistema onde sabem onde e por quanto vão carregar. O caso em concreto da Mialhada que o senhor deputado colocou é um excelente exemplo disso. E é um excelente exemplo disso porque diz-me, agora neste momento ocorrem preços de 40 cêntimos por quilowatt-hora. 49, peço desculpa, 49. Pelo serviço inteiro.
Mas permito, está
errado. Senhor Presidente, senhores deputados, só duas, três notas muito rápidas. O senhor deputado do PS referiu uma imprecisão no discurso dele. Esta hora hoje paga-se 35 cêntimos no período mais caro do dia no carregador da Mialhada da Tesla, depois paga-se 32 num período específico e durante a noite paga-se 16 cêntimos, senhor deputado, muito longe dos 49 que referiu.
E deixem-me acrescentar que este valor é pela totalidade do serviço. Ou seja, não estamos a falar de como a maior parte das ofertas no modelo anterior, em que os operadores de carregamento, os comercializadores de energia para a mobilidade elétrica, anunciavam e apresentavam valores da componente de energia, ao que se somavam os valores do operador de posto de carga, da taxa da EGME e aí por diante. Estamos a falar de valor final para o utilizador. Os preços não aumentaram, Sr. Deputado. E, portanto, resultado, nós temos um sistema que hoje em dia é mais simples de entender, é mais acessível e é mais análogo àquilo que é a experiência de carregamento que o utilizador quer, que é pegar numa coisa que parece uma mangueira, enfiar no carro e receber eletrões. E, portanto, nós vemos que isto é uma clara vantagem, uma clara melhoria em relação ao que tínhamos anteriormente. Sobre o funilar e sobre a concentração e a mitologia de concentração de operadores e comercializadores. Não os tenho de cor, se quiseres podes acrescentar tudo depois. Mas deixe-me notar que dos 120 operadores e que 60 e qualquer coisa comercializadores, se não me engano, ou coisa que os valha, há um fenómeno de cauda longa gigante. Ou seja, há um fenómeno no qual o topo, os primeiros poucos, têm a vasta maioria do parque ou a vasta maioria da capa de potência instalada. E depois temos uma infinidade de pequenos operadores que não têm relevância de mercado e que, das duas uma, ou estão em locais nos quais o Estado deve fazer o seu papel de harmonização regional e deve dizer, sim senhora, temos que fazer alguma coisa em concreto, como dizia o meu colega, para garantir este equilíbrio regional e este equilíbrio do território, ou então estamos aí sim a ser autistas e a alimentar artificialmente aquilo que é o real funcionamento do mercado. Estamos em vez de afunilar, a alargar artificialmente e a criar mais e mais pequenas operações que não têm nem interesse efetivo para a maioria dos utilizadores, nem viabilidade financeira se não fossem subsidiados. Finalmente, deixe-me cá ver se me esqueço aqui de alguma. Vou deixar aqui para o Bruno, porque eu sei que é um tema predileto dele, o dono do posto de carregamento, e algumas notas que ele ali tem, por favor.
Só então para terminar esta intervenção, vou começar por responder à pergunta final. Se temos alguma coisa contra a coexistência dos dois modelos. Se consultarem o nosso site, ainda lá está, a nossa proposta original era exatamente essa, a coexistência dos dois modelos. A proposta é essa que foi apresentada à tutela do PS em 2022 e ignorada. Neste momento achamos que a realidade é diferente. Entre uma série de pormenores que possam ser, como havia dificuldades de integração, comparação tarifária entre modelos, no regulamento de mobilidade elétrica da ERSE está taxativamente afirmado que dois postos de carregamento não podem coexistir debaixo do mesmo posto de entrega de energia elétrica em ambos os modelos. Portanto, somos completamente favoráveis à prolongar do período transitório. Achamos que, muito por culpa da entrada tardia das portarias e do regulamento da ERSE, o período transitório até ao final deste ano é curto. Somos completamente favoráveis a que seja estendido. A coexistência indefinida é algo que nós achamos que, por este motivo muito prático e por todos os outros de interligação, trará dificuldades no médio termo e continuará a manter-nos afastados daquilo que é o modelo técnico da Europa. Queria só terminar, porque como o Hugo disse, é um tema que me é muito caro, a questão do número de operadores é uma realidade, e é uma realidade porque temos um mercado vivo. No entanto, a realidade desse mercado não é diferente dos outros países. Nós temos, estes dados foram enviados por e-mail para os grupos parlamentares em dezembro, nós tínhamos à data desse e-mail 36 SEMs registados. Desses 36 SEMs, apenas 15 tinham ofertas comerciais ativas. 5 SEM, segundo o próprio site da Mobie, têm 82% dos carregamentos. Tínhamos, nessa data, 118 OPCs registados no site da Mobie, é da ERSE. Pelos dados, conseguimos ver que apenas 86 desses OPCs têm pelo menos um posto de carregamento. Desses 86, 44% representam apenas 1,3% das tomadas existentes. 80% dos postos estão nos 8, 9 maiores OPCs. Só por comparação, a vizinha Espanha, que é muitas vezes usada como exemplo negativo da mobilidade elétrica, tem registado no ponto de acesso nacional, que em Espanha já está em funcionamento completo, ainda que não esteja lá toda a gente, enfim, 136 operadores. 80% das tomadas estão nos 8 maiores operadores. Portanto, em termos de distribuição, nós temos de facto muitos operadores, o mercado está vivo e ainda bem, ótimo. não achamos que seja totalmente atribuído ou atribuível em exclusividade ao modelo e apresenta o mesmo fenómeno de concentração desde já que se aponta como um potencial risco na operação verticalizada.
Terminou. Vamos então agora passar para a Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Sr. Presidente, cumprimento os senhores representantes da AME e quero cumprimentá-los também pelo seu trabalho cívico e pela constituição da associação. Acho que é bom termos várias associações no único setor em Portugal. Portugal não é corporativo e, portanto, a pluralidade e a diversidade de associações em qualquer setor é sempre algo de salutar. Indo agora às perguntas. O que está verdadeiramente aqui em questão, quer dizer, alguém possa insistir em colocar isto como um conflito entre o modelo antigo e o modelo atual, quando parece-me que há um consenso, mesmo por parte do Partido Socialista, de maneira um bocadinho mais velada, há um consenso de que muito daquilo que foi feito agora era necessário. Era isso que os utilizadores estavam a pedir e, portanto, mesmo a outra associação que foi referida, a UVE, também concorda que foram dados passos muito importantes. Agora, há aqui algumas gradações e algumas discordâncias de pormenor. E é isso que queremos aqui perceber. Portanto, parece-me que se tornou claro, no correr do dia de hoje, que é preciso prolongar o prazo de transição. Já passaram 6 meses desde que este decreto-lei entrou em vigor e, faltando 10 portarias, há ainda demasiada incerteza no mercado e até ao final de 2026 não é possível haver uma adaptação ao novo modelo. Ok. Acho que temos um consenso que, pelo menos, se calhar até ao final de 2027 ou 2028, também os senhores podem fazer a vossa sugestão, considerarem mais adequado, deverá haver uma extensão do prazo de transição. O comentário que fez relativamente à coexistência dos dois modelos em permanência acabou depois de não ter muito tempo a elaborar quais seriam os problemas da coexistência entre os dois modelos e, portanto, seria bom sabermos o efeito que isso teria no mercado. Também tomo boa nota, e daqui a pouco vamos ouvir a autoridade da concorrência e será relevante, porque muito do que foi feito aqui foi seguindo recomendações da autoridade da concorrência, seguindo integralmente as recomendações da autoridade da concorrência, que é, sim, de facto é importante que o mercado tenha vários players, mas nós não sabemos, ou podemos saber, até que ponto é que muitos desses players não são multiplicados artificialmente por um regime legal que obriga a que se desmultiplique transações financeiras e que criam depois empresas à volta dessas transações que acabam por não ser nenhum acrescento real ao mercado, ou seja, são um resultado artificial da necessidade que se compreende da segmentação ou da desagregação dos custos associados às operações de carregamento. Mas se for de facto possível ultrapassar isso, então se calhar podemos ultrapassar isso. Outro aspecto que considerei muito relevante das audições que temos tido hoje, há o aspecto das frotas. A maioria dos carros elétricos que temos em Portugal pertencem a frotas e tem-se avançado com o argumento que as empresas que estão a trabalhar com frotas preferem lidar com a Mobié e com o regime que a Mobié apresenta, ao contrário do novo regime. Gostaria de saber também o que é que consideram sobre isto. E com isto concluo as minhas perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, para concluir esta primeira ronda, agora as respostas, faz favor.
Obrigadíssimo. Bem, deixe-me, se calhar, endereçar pela ordem inversa e começar já com as frotas. As frotas constituem um mercado endereçável por qualquer empresa que as queira servir. O novo regulamento prevê, ou melhor, formaliza aquilo que era difuso e que uns achavam que tínhamos em Portugal quando não tínhamos, na nossa opinião, que é o conceito do fornecedor de serviços para a mobilidade elétrica, o EMSP. Ora, o EMSP é, na verdade, uma entidade que presta um serviço sobre e em consórcio e em acordo comercial com, usando o mesmo palavrão agora da nova nomenclatura, o CPO, o dono do posto de carga. E, portanto, muito à custa do facto de termos hoje em dia regulamentação e algumas portarias atrasadas, nós queremos que ainda estamos para ver no mercado surgirem estes MSPs. Mas eles são inevitáveis. E são inevitáveis porque o mercado está lá. O que significa que se o desejo das organizações, e sobretudo se o desejo das empresas que têm frotas, é o de ter um único interlocutor para endereçar os temas do seu carregamento e os temas de gestão dos veículos da sua frota com uma única fatura no final do mês, esse mercado vai ser endereçado. Não temos qualquer dúvida que esse mercado vai ser endereçado. De facto, como dizia o Bruno bem, ele já existe. Se formos a qualquer outro país da Europa, excepto o nosso, esse mercado é endereçado com operadores que são EMSPs e que têm precisamente o serviço dirigido às empresas, muitas vezes com condições bastante apelativas, negociadas com os CPOs de sua relação. E, portanto, nós não vemos a MOBIE, como, pela natureza da sua existência, como o único garante de que as frotas sejam servidas em Portugal, de alguma forma. Muito pelo contrário, vemos é que esse argumento reduz-se ou deriva da inexperiência do verde que o nosso mercado é na verdadeira competência, na verdadeira concorrência, em que mais do que um operador pudesse endereçar esse tema sem estar constrangido pelo tal colete de forças do SEM, mais o OPC, mais o EGME, mais por aí adiante. E, portanto, esse espaço vai surgir. A coexistência dos modelos. E, sobretudo, o tema da sua coexistência. Vou deixar o tema técnico de novo aqui para o Bruno, porque ele efetivamente não o elaborou e tem muito a ver com o facto de podermos ou não entregar de maneiras diferentes no mesmo ponto de acesso o serviço de carregamento. Todavia, a única nota que eu queria deixar era um nível diferente do Bruno, seria o momento no qual nós colocamos um ecossistema que teve estático durante 15 anos, ou 14, a coisa que os valha, julho, agosto, coisa que os valha, quando aprovamos o novo regulamento, todos os operadores que não estavam vinculados à MOBIE aumentaram e cresceram no mercado e criaram novas ofertas, e ainda hoje víamos numa publicação do jornal Algures mais um operador a chegar ao mercado português, deixa claro que essa coexistência, o mercado, eu não sou um capitalista daqueles duros de economia de mercado sem regras, muito pelo contrário, deixa claro que o mercado escolheu. E sim, não era de propósito para o senhor deputado, de qualquer das formas, deixa claro que o mercado escolheu, e portanto essa coexistência, vamos estar a prolongar um problema que é tanto de comunicação, de como é que o mercado da mobilidade elétrica em Portugal funciona, como depois o componente técnico que o Bruno agora desenvolve um bocadinho, vamos estar a prolongá-lo para lá daquilo que é o desejo dos nossos utilizadores, uma forma fácil de endereçar um problema para que eles sejam bem servidos e, no final, uma imposição que vamos colocar nas redes de distribuição para garantir que vamos forçar uma situação anómala e desequilibrada daquilo que o mercado efetivamente deseja. Bruno.
Relativamente ao tema dos requisitos, enfim, há uma parte que é, como eu referi, puramente operacional. Portanto, a segregação está prevista no novo regulamento da mobilidade elétrica da ERSE, portanto, não através da segregação como ela existia até agora, centralizada ou feita pela MOBIE, mas sim pela própria E-Redes, através do submetering e de contadores adicionais. Portanto, essa segregação continua a existir. A primeira barreira é que, como eu referi há pouco, a ERSE refere no regulamento que dois postos não podem coexistir dentro do mesmo contador principal, desde dentro do mesmo ponto de entrega, num modelo e noutro modelo. Aí não é possível segregar. Portanto, os restantes requisitos estão previstos pela ERSE, poderão ser, enfim, poderão apresentar algumas vantagens ou desvantagens relativamente ao modelo atual, mas a segregação existe, está prevista e será feita pela E-Redes, o que permitirá resolver um dos problemas que era apontado. Não sei se a Associação dos Operadores referiu isso, mas havia muitas vezes sincronização nessa segregação e os operadores pagavam ao comercializador a energia que o SEM já tinha faturado naquele posto por problemas de sincronização. Portanto, estando isso tudo na alçada da E-Redes, é expectável que esse problema desapareça. O restante terá a ver com o posicionamento dos SEM enquanto EMSP ou não. Um SEM é atualmente, obrigatoriamente, um comercializador de energia elétrica. E há EMSPs no mercado, e nós falámos com alguns que não operam cá, a Charles Map, por exemplo, mas falámos com outros, em que eles dizem, mas nós não queremos ser comercializadores de energia, nós queremos ser fornecedores de serviço. Então, uma pessoa que tenha um cartão de um EMSP potencialmente não consegue carregar num posto que ainda esteja ligado à EGME. Da mesma forma, um SEM que não faça a migração para ser simultaneamente a MSP, não vai permitir carregar no posto que está verticalizado. E, portanto, é sobretudo essa indefinição que, sendo demasiado protelada, poderá degradar a experiência, porque, se somos totalmente honestos nisso, vai haver um período em que, inevitavelmente, os utilizadores vão sentir alguma confusão, porque o período transitório é inevitável. O que nós achamos que será contraproducente será protelar indefinidamente, como defendia o Sr. Deputado, essa coexistência.
Muito obrigado. Vamos passar agora à segunda ronda. Duas, três inscrições. Agora vamos ouvir as perguntas todas em conjunto e depois na parte final os senhores respondem e encerram, concluem as questões todas. Portanto, o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, do PSD, são 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria dizer a esta associação que é uma de inúmeras, já hoje ouvimos mais, que nós, em particular, achamos que é sempre de enorme valor ouvir entidades aqui, nomeadamente, e em particular associações de utilizadores. O deputado José Carlos Barbosa hoje brinda-nos com algum tipo de preferência acerca de cogumelos. Nós não temos, para nós todos os cogumelos são bons. Talvez o cogumelo da manhã tenha sido de outro palato, para nós é irrelevante. Eu tinha duas questões que já foram resolvidas. Uma tinha a ver com a relação entre os colaboradores e as empresas e outra era sobre o prazo de transição. Mas eu acho que, e também referindo-me à intervenção do colega do Partido Socialista, porque isto é demasiado relevante para ser deixado como um tema assim em passant e que possa ser não ser pelo menos debatido com, em particular, enorme agrado por ver o Partido Socialista a defender os investidores em vez dos utilizadores. Nós aqui estamos um bocadinho mais preocupados com os utilizadores, mas a pergunta é muito concreta. Concorda com a afirmação do deputado José Carlos Barbosa do Partido Socialista de que estão em risco os investimentos feitos por quem está neste mercado? Obrigado.
Ok, Sr. Deputado, e depois de mencionado, também é a sua vez, logo de seguida. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Ora viva, Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Jorge Rodrigues mencionou aqui que apressou-se a dizer que eu tive aqui uma imprecisão. Eu não sou propriamente um defensor da empresa do Sr. Elon Musk, até porque ele já não é uma referência para a direita, que já se chateou com o Sr. Trump. Agora, há aqui uma questão, é que o senhor foi impreciso, porque o senhor foi rapidamente desmentir-me e utilizou um valor para quem está fidelizado, porque basta ir à aplicação, uma pessoa fora do sistema percebe que aquele valor que eu disse, que é 49 cêntimos, está aqui a fotografia, posso mostrar. Ou seja, nós temos de apontar para a floresta, não apontar só para uma árvore, porque é importante, porque quem foi impreciso foi o senhor, e eu estava a falar de utilizadores fora do sistema, porque nós não estamos aqui para defender propriamente só a Tesla, estamos a defender todos os portugueses que utilizam carros elétricos, para perceber isso. Por isso é que eu disse que nós devíamos gostar de todos os cogumelos e de todas e tentar defender todos os utilizadores. Depois há aqui outra questão. Como é óbvio, o Partido Socialista coloca-se ao lado dos utilizadores, mas também das empresas, das pequenas empresas que trabalham, que produzem, que criam riqueza, que arriscam. E quando alguém muda as regras do jogo a meio, pode não estar a ser sério. Esta é a pura realidade e foi esse que eu defendi. Porque há um conjunto de pequenos empresários que fizeram investimentos e que agora todo o seu investimento tem de ser acautelado. Agora, em questões de imprecisão, estamos conversados.
Sr. Deputado, não vai ficar sem resposta, imagino eu. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da IL, vai-nos falar também de cogumelos, ou qual é o assunto desta vez. Tem uma pergunta, mesmo. Faz favor, Sr. Deputado. Pode ser um comentário, também pode ser, seja o que for.
Não, mas não tenho comentários. Aliás, até vem na sequência da intervenção que me antecedeu, porque acho que é importante abordarmos estes temas todos. Portanto, um grande argumento que tem sido apresentado é que, no modelo para o qual transitamos agora, poderemos generalizar os pagamentos ad hoc, mas que os pagamentos ad hoc por si só vão ser em média mais caros do que os pagamentos que eram feitos quando tínhamos apenas Mobier, e que para conseguir ter preços mais baixos é preciso ter uma fidelização, e que portanto que as pessoas ficarão limitadas basicamente às redes a que estão fidelizadas, e se não o fizerem estarão a pagar preços mais altos do que o antigo regime. Quero saber se isto na vossa opinião é verdade ou não. Obrigado.
Muito bem, então está encerrada a parte das perguntas. Vamos aguardar que tomem nota. Meus senhores, é assim, agora tem uma resposta final, onde podem responder às questões, já vi que também quer responder, e concluir também, dispõem de 6 minutos, para gerir entre vocês. Faz favor, faz favor.
Isto é muito rápido. Duas, três notas. Primeiro, a AM surge porque sentiu que havia aqui uma necessidade de alguém olhasse mais para o utilizador e que tentasse ao mesmo tempo modernizar a mobilidade elétrica no geral. Foi feito um questionário global em que 96% das pessoas responderam que não se reviam no modelo pré. O seu deputado PS mistura alhos com bugalhos, apresenta um preço de 49 cêntimos para não utilizadores de Tesla. Eu recordo-lhe que antes desta alteração legal, os utilizadores não Tesla não carregavam sequer nos superchargers. E o senhor não pode comparar um preço pré-modelo novo para utilizadores de Tesla com um preço para não utilizadores de Tesla que só existe no pós-decreto-lei. Portanto, preço, comparação temporal de um preço do pré-RGME para agora, o preço baixou. Além do mais, abriu a possibilidade de mais utilizadores poderem utilizar uma rede de carregamento que é muito eficiente em todo o mundo, assim como a Ionity e outras. Portanto, eu julgo que fico-me por aqui. Hugo, podes continuar?
Vamos continuar a ouvir, faz favor.
Vamos a isso, então. Não há fidelização, senhor deputado.
Espera aí. Não vamos entrar em diálogo direto, só por uma razão muito...
Vamos a isso, peço desculpa.
Não vamos, porque senão não podemos... Senhores deputados, podemos continuar? Ok, faz favor.
Vou então endereçar as questões do risco do investimento e depois deixar aqui para o Bruno a última. Nós falámos com muita gente, quando começámos a ANA, falámos com muita gente do pequeno SEM aos OPCs das variedíssimas dimensões. E encontramos basicamente dois ou três tipos de players no mercado. Há os grandes operadores de postos de carga, e os grandes operadores de postos de carga com capacidade de investimento colocaram a infraestrutura por sua iniciativa, ligaram na Mobie porque era o que existia e disponibilizaram para os utilizadores. Estes investimentos, pela natural capacidade que estes operadores têm, não estão especialmente em risco. E não estão especialmente em risco por uma razão muito simples, porque nós vivemos no mundo de um lado dos átomos e do outro lado dos bits. E o mundo dos bits é o único que tem que ser mudado para converter estes postos em postos de pós-RME. Coloca-se um terminal de TPA, que é um add-on, muitos já fizeram, e permite que o mesmo software, mudamos o software e o mesmo posto permite disponibilizar um novo serviço através de um carregamento de uma plataforma verticalizada ad hoc. E os grandes seguramente os farão. Muitos operadores pequenos que colocaram alguns pequenos carregadores ou alguns pequenos equipamentos extemporâneos, portanto, espalhados em instalações mais pequenas, compraram metal. E compraram metal porque a infraestrutura do carregador é muito básica, colocada e disponibilizada através de uma plataforma que é ela própria cedida pela entidade gestora dentro da mobilidade elétrica, e em que depois eles próprios são operadores, não de carregamentos elétricos, mas de investimento financeiro em colocar ali umas coisas que fazem carregamentos a carros. E, portanto, eles não têm, na minha humilde opinião aqui, portanto, permitam-me individualizar, não têm esses casos em concreto, não têm um especial valor acrescentado trazido para a mobilidade elétrica. Mas são casos dos muito pequeninos. O mesmo se aplica aos comercializadores da mobilidade elétrica, o mesmo se aplica aos SEMs, que têm uma pequena frota ou um grupo pequeno de clientes que precisavam de ser sempre por alguma razão e foram da operação local ou muito verticalizada. Eles vão buscar a eletricidade ao mesmo sítio e revendem-na ao mesmo sítio. Não há real diferenciação. A real diferenciação é no mercado em lato, quando eu tenho algum tipo de proposição de valor que é distinta do meu parceiro do lado. Essa proposição de valor, nesses casos, não existe. O investimento em concreto aí não existe a ponto de ser protegido. Há muita desta gente que não tinha sequer infraestrutura de software para fazer a gestão dos carregamentos ou a gestão da comercialização. Usam a da Mobia. Não são verdadeiramente operadores. São pessoas, um dos senhores deputados dizia, que efetivamente entraram no mercado, viram uma oportunidade, tudo muito justo, mas eles não estão a acrescentar ao sistema, estão a navegar no sistema. Ok? Os testes que vou dizer 49, o Jorge já tratou. Vou deixar contigo. Força, Bruno.
Só para responder à questão das mensalidades, das subscrições, porque é um tema, também ouvimos essa argumentação com alguma insistência, o caso da subscrição da Tesla é um tema, mas, por exemplo, e foca-se muita atenção na Tesla, mas eu gostava de referir que a rede do continente, a rede da Sonae, o Plug and Charge, cresceu brutalmente depois da saída da nova legislação, e eles converteram todos os tarifários para tempos por quilowatt-hora, com custos bastante interessantes, sem qualquer tipo de subscrição, e depois tem uma venda cruzada, que se fizermos compras no supermercado, temos um preço ainda mais apelativo. Portanto, isto é normalíssimo em qualquer outro bem, nomeadamente o combustível. Há modelos de subscrição atualmente já em curso, existem nos SEMs também. Um SEM poderá ter um preço diferenciado se o utilizador for cliente de casa. Se não for, tem outro preço. Isso não é necessariamente uma... Pode ser verdade, não é, primeiro, uma fatalidade e, segundo, não é nada de novo em relação a qualquer outro bem. Mais uma estatística que eu vos queria referir, mas também vos foi enviado por e-mail na altura, foi um estudo que nós fizemos já há cerca de um ano, enfim, não está totalmente atualizado, mas aquilo é mesmo, é que no antigo regime nós fizemos um estudo dos preços totais dos postos do país e fizemos um preço estimado com uma média, uma mediana e uma dispersão, para, considerando o SEM mais barato sem subscrições à altura, porque já há um ano havia subscrições, continuam a haver, e o carro mais popular nessa altura, o carro mais vendido, era o Tesla Model Y. E o carro mais barato do mercado era o Dacia Spring. E, por exemplo, num carregamento rápido de 50 kW, que é enfim, o mínimo daquilo que se considera um carregamento rápido, o valor mediano para o Tesla Model Y eram 47 cêntimos por kWh. O preço mediano para o Dacia Spring eram 61 cêntimos por kWh. Portanto, não há aqui nenhuma subscrição envolvida. O utilizador que tem o carro mais barato paga mais pelo mesmo serviço. No posto da Tesla, os 49 cêntimos são para toda a gente, menos para quem tem Tesla. Os postos do continente são todos iguais para toda a gente. Fora do país, se saírem de Portugal, isto é normal. Isto é muito normal, ou seja... Só para dizer e só para terminar, a questão das subscrições é um tema, ouvimos recorrentemente, não o achamos, como eu disse, nem uma fatalidade, não é certo que vá acontecer em todos os serviços, nem é uma coisa má porque é semelhante a tantos outros produtos que já existem, nomeadamente com SEMs e OPCs atualmente. Há SEMs que têm melhores preços em determinados OPCs. Faz parte das relações de mercado, não vemos isso como propriamente uma coisa muito má, ou má por si só. O que o novo regime traz, e eu volto a frisá-lo, os postos dos maiores operadores fora, que já estavam fora do antigo regime, têm todos preço por quilowatt-hora, para todos os utilizadores, mais umas benesses para quem for subscritor ou fizer compras no supermercado ou qualquer outra vantagem.
Permitam-me só acrescentar aqui uma coisa e corrigir um lapsus linguae ali do Bruno, porque o senhor deputado depois levantou logo ali a mão. Não é 49 cêntimos para quem tem Tesla e um bocadinho menos. É 49 cêntimos para quem chega e paga um carregamento ad hoc e mesmo assim com a forma... Calma. E mesmo assim com toda a pilha de SEM mais OPC mais tal, ou se o senhor deputado pagar 10 euros por mês, aí sim, paga o mesmo que os Tesla. Não paga diferente, paga o mesmo que os Tesla. Portanto, não é para quem tem Tesla, é para quem quiser pagar 10 euros por mês, que é, deixe-me só acrescentar para concluir o meu raciocínio já agora, que é para quem acrescenta, que é a componente, deixe-me só concluir, que é a componente de OPC
de um carregamento no sistema atual desses 10 euros. Portanto, se quiser pagar o mesmo pedido do APC de um qualquer carregamento de carregamento rápido, tem a sua subscrição Tesla garantida e paga o mesmo preço dos senhores Tesla.
Muito bem, senhores deputados. Acho que não vão conseguir chegar a uma conclusão final. Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, não vão conseguir chegar a uma conclusão final. Já percebemos que não vão conseguir chegar a uma conclusão final. Já percebemos isso. Agora, que chegamos foi à conclusão da nossa audição. Isso conseguimos. Quero agradecer a vossa participação. Acho que também podemos concluir todos, que foi muito interessante. Estamos a ficar cada vez mais peritos no tema. E espero podermos contar com o vosso apoio e a vossa participação futuramente. Muito obrigado, senhores deputados. Nós temos a audição seguinte, marcada para as 16, vamos manter essa hora, portanto, até já.